Então, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Eu peço desculpa que eu atraso, estava cá, mas pensei que não fosse agora e hoje a audição, mas já estava muito agendada. Pedi desculpa também pelo atraso, logicamente, pela audição dos profissionais. Eu passava-lhe então a palavra nos termos que costumamos fazer na Assembleia da República. Não haverá aqui mais nenhum deputado de outros partidos. Meu nome é Pedro Alves, sou deputado também eleito pelo PSD. Estou como deputado coordenador desta petição e passava 5 minutos para poder expor.
Só tenho 5 minutos? Não podem ser alongados até 8 minutos?
Podem ser até 8 minutos, temos tempo. E depois eu farei uma pequena intervenção e depois, se quiser, ainda no final, voltar a falar alguma situação de questões que coloque, que eu coloque. Se há algum deputado de área, portanto, a doutora Ana Rita Matos poderá fazer uma intervenção final de outros 5 minutos.
Então, já
agora
aproveito, antes de começar a contar os 5 minutos, distribuiria.
Vou deixar para nós todos.
Tenho aqui mais um, portanto, eu só imprimi 4. Também porque, se puder, portanto, usar o meu computador portátil para apresentar aqui o
que é que quiser. Ok. Sei aqui. Ah, fica para.
Pronto.
Se calhar é melhor virar.
Sim. Já vão perceber tudo bem. Pronto, então eu se calhar começo só por fazer um ponto de situação relativamente à forma como eu vou fazer o meu discurso. Portanto, vou começar por contextualizar aquilo que me vou escrever a petição, para depois dar alguns argumentos que depois poderão ver também nessas folhas relativamente à petição propriamente dita, e depois contar a história um bocadinho mais para frente, porque o objeto desta petição acabou por dar origem durante estes 6 meses a um projeto dentro do movimento TecFor Covid-19, não sei se conhecerão, um movimento tecnológico, e do qual eu sou responsável.
Muito bem.
Então, só contextualizando, o principal motivo que me levou para dar respostas para os lares é o facto de ter os meus avós numa residência para idosos. Já agora fazendo uma parte, essa residência em julho, ela está ocupada a um lado e neste lado houve cerca de 30 casos de Covid-19, felizmente não houve na residência. E voltando então ao contexto, foi precisamente esse o motivo que me levou a procurar respostas, era o medo de que isto acontecesse. Então, procurei nas redes sociais, procurei artigos científicos comumentários que ilustrassem o que é que estavam fazendo os lares, e nas redes sociais encontrei um grupo onde as pessoas começaram a ver aquilo que eu escrevia, a apoiar, e foi daqui que surgiu uma petição, porque eu pensei que, ok, isto é aquilo que eu posso fazer, aquilo que está nas minhas mãos fazer, portanto vou fazê-lo, porque não? Escrevi a petição, só teve 400 assinaturas e daí eu agradeço muito estar aqui hoje e ver a minha vida, porque sei que com 400 assinaturas não é normal que chamem o peticionário. Só agora passando aos argumentos da petição, que podem ver na primeira, nesta aqui. Portanto, eu foco na vulnerabilidade dos utentes e dos profissionais que os acompanham, uma vez que a doença progride de uma forma fácil. E nós sabemos que é mais gravosa nestas instituições, levando à morte de várias pessoas e também acaba por ser gravosa para os funcionários também. Os funcionários podem prestar serviços noutros locais e também existe uma maior vulnerabilidade dos doentes, doenças com sintomatologia semelhante a esta, pelo que agora, nesta altura do inverno, pode haver aqui alguma confusão de sintomas, portanto faz sentido testar, faz sentido perceber em que ponto da situação é que estamos dentro dos lares. E, portanto, é interessante fazer este teste de uma forma regular, porque só assim se faz prevenção, só assim se trabalha antecipadamente, tentando perceber aquilo que se está a passar. Ou seja, quando existe um foco de Covid-19 dentro de um lar, esse foco não chega a contagiar muitas outras pessoas antes de ser detectado. A lógica é esta. Então, o planeamento seria em função da tipologia dos testes, e depois mais para frente poderemos explorar um pouco isto, a tipologia dos testes, e o contexto da própria instituição, se teve casos de Covid-19, se houve redução do número de funcionários, se as equipas trabalham em espelho, esta parte é muito importante, se estão alocados apenas numa instituição, qual é o contexto social dos funcionários, se os utentes estão em permanência ou não dentro da instituição, se existem espaços comuns, etc. E uma variável também muito importante é o orçamento que a instituição tem disponível para este tipo de testes. A sugestão que eu fiz na petição foi para que fossem constituídos dentro das autarquias serviços especializados que articulassem com outras entidades para fazer um acompanhamento próximo a estas instituições. A verdade é que durante todo este percurso eu acabei por falar com autarquias, com a ARS, com agrupamentos de centros de saúde e percebi que não tinham ainda elementos destacados para fazer este tipo de acompanhamento. Esperava a intervenção da DGS, do Governo, da Segurança Social, da Proteção Civil e, portanto, havia também, apesar de eles conseguirem reunir alguns testes, tinham dificuldade depois no racionamento destes testes em distribuí-los e muito menos para se fazer um planeamento, porque era necessário uma maior quantidade de testes para conseguirem fazer desta forma. Por outro lado, contactei também com laboratórios e descobrimos que os laboratórios, sim, tinham capacidade para fazer isto, porque trabalham com diferentes tipos de testes, porque podem adquirir os testes em quantidade, têm vários fornecedores com os quais estão ligados e conhecem a tipologia dos testes que requisitam, investigam, têm muita investigação nesta área e colaboram com autoridades de saúde reportando os casos positivos, apesar de ser só do teste RT-PCR. Não reportam casos positivos dos testes biológicos, por exemplo, porque são as regras que estão feitas assim. E tem muito maior flexibilidade. Então, a proposta, neste caso, e a proposta que depois deu origem a este projeto, é que os laboratórios fossem agentes de saúde. E, portanto, eles avaliariam, elaborariam um plano e propunham, acompanhavam e reportavam e readaptavam o plano de acordo com as necessidades da instituição. Portanto, assim, desta forma, ligaríamos laboratórios com instituições e íamos agir em vez de reagir, que é isto que está a acontecer, é receber pedidos quando já existem casos detectados. Vou então passar à história seguinte, o que é que deu origem a este projeto. Portanto, eu procurei respostas e procurei este também no movimento Tech for Covid-19. E se virem as outras folhas, poderão ver que eu fiz aqui uma linha cronológica que também me ajuda aqui no meu discurso, em que fiz a petição no dia 25 de março e no dia 27 estava a integrar o primeiro grupo no Tech for Covid, que era um grupo constituído por médicos, investigadores, profissionais de saúde de primeira linha, engenheiros, psicólogos, portanto, todo um conjunto de profissões, mais da área médica e de investigação, nesta altura, em que nós estávamos só a reunir artigos de informação, tentar perceber de que forma é que podíamos, de que forma vocês poderiam ser usados de forma massificada para conseguir ajudar estes grupos. E, portanto, entramos em contato com centros de investigação, etc., o que nos permitiu realmente reunir aqui um conjunto de interlocutores e um conjunto de informação que foi muito relevante para o que se seguiu. Depois, começamos a segmentar os grupos. Uma médica quis fazer com os profissionais de saúde, eu já tinha um contacto de lares, e, portanto, daí surgiu o projeto Test Connect, que seria então para aperfeiçoar este modelo de estágio e para colocar os laboratórios como os tais agentes de saúde ativos no contacto com as instituições. Pronto, depois começamos a contactar instituições, houve uma grande, muita resposta por parte das instituições, cerca de 150 responderam nesta fase, com pedidos de testes, com pedidos de ajuda, com pedidos de informação. No entanto, na altura nós ainda tínhamos poucos laboratórios envolvidos connosco com o projeto e nem eles tinham capacidade de resposta para todos estes pedidos. Portanto, tivemos de nos focar em alargar a rede de laboratórios. Hoje já temos laboratórios, uma cadeia de laboratórios a nível nacional que colaboram connosco. Também focarmos de que forma é que nós podemos, para não sermos nós os interlocutores entre os laboratórios e as instituições, como é que nós podemos fazer isto. Então vamos desenvolver uma plataforma informática que permita o registro dos laboratórios, o registro das instituições e que os laboratórios encontrem as instituições próximas da sua área geográfica, de forma a que possam responder às necessidades destas instituições, que sabem o número de utentes, que sabem o número de funcionários. E consoante isto, podem ajudar e fazer um planeamento 15 em 15 dias, semanalmente, consoante as necessidades da instituição, para fazer os testes de uma forma preventiva. Pronto, portanto, nós somos um grupo de voluntários, a ideia era esta, a ligar laboratórios com instituições. Também temos contactos com fornecedores e contactos com institutos de investigação em Portugal e em Espanha e na Suíça. A nossa proposta, que é a parte que nos falta e daí que eu vou aproveitar estar aqui hoje, é haver aqui uma ligação também que a plataforma também pode estabelecer com o Serviço Nacional de Saúde, para que os laboratórios já fazem isto, identificam os casos positivos, mas é só do teste RT-PCR, portanto, juntar aqui também os testes serológicos e, se for através da plataforma, mais rapidamente o Serviço Nacional de Saúde consegue dar uma resposta às instituições, quando são detectados casos positivos e mudar todo o planeamento que já estava feito com os testes que já estavam previstos. Aqui as autarquias também podem ter um papel fundamental, que é tentando perceber, dentro dos lares, em cada lar da região, quais são as necessidades, portanto, quantas pessoas lá existem e que tipo de testes, que necessidades é que existem em termos de funcionários e utentes, e consegui-los de uma forma mais massificada, ok? E distribuí-los depois pelos laboratórios, ou pelo menos ajudar a comparticipar junto das instituições os testes que são realizados pelos laboratórios. Há vários tipos de testes, eu não vou focar para já nos vários tipos de testes, apenas quero referir que o teste RT-PCR, que é utilizado no Serviço Nacional de Saúde, tem um custo de cerca de 100 euros ou pouco mais quando é feito a nível particular. Os testes sorológicos têm um custo de cerca de 10 euros, portanto estamos a falar de uma razão de 1 para 10. Mesmo em termos de aquisição, os preços todos vão ser mais baixos, mas vamos pensar nesta razão de 1 para 10. Ora, as instituições já estão a fazer testes RT-PCR, pelo menos um teste RT-PCR foi feito em cada uma das instituições, em média, segundo aquilo que elas nos reportaram, até agora, portanto, no espaço de 6 meses, estamos a falar de 100 euros. Se nós pensarmos, se os testes sorológicos custam 10, portanto, será 10 vezes 10. Portanto, daria para cerca de 5 meses a fazer testes. Só que nós podemos fazê-los só aos funcionários. Na verdade, são os funcionários que entram e que saem das instituições. Só haveria necessidade de fazer aos utentes, no caso de haver alguma suspeita de infecção ou no caso de algum deles sair. Neste caso, vamos falar de um ano que nós poderíamos utilizar para fazer testes serológicos pelo mesmo custo de um RT-PCR. E agora eu vou só deixar esta pergunta, que é: quando existe um surto de Covid-19, e neste caso nós em Portugal temos no momento cerca de 80 instituições com surtos de Covid-19, quando isto acontece, quantos testes RT-PCR é que têm que ser feitos? A quantas pessoas é que têm que ser feitos estes testes? Têm que ser feitos normalmente a toda a população que existe nos lares. E quando isto acontece também, quais são os custos para o Serviço Nacional de Saúde? Quais são os custos para as instituições? E quais são os custos humanos para o Serviço Nacional de Saúde, para as instituições e para as famílias? E eu já dei aqui uma mão cheia de argumentos, mas na realidade bastaria apenas um. É dizer que no espaço de 6 meses são cerca de 900 as famílias que choram a morte dos seus familiares por Covid-19 que estão residentes em lares. E com isto concluo. E passo a palavra.
Muito bem.
Obrigada.
Primeiramente, aqui lhe agradecer a sua apresentação. Começar por dizer que, embora, como disse, a petição obteve um número reduzido de assinaturas, não teriam que ser ouvidos os peticionários, de acordo com as nossas normas, nem vai seguir a plenário. Como sabem, houve uma alteração recente, agora para subir uma petição a plenário são precisas 15 mil assinaturas, antes eram 4 mil. No entanto, é prática da Assembleia, sempre possível, ouvir os peticionários, independentemente do número de assinaturas, já que uma vontade expressa por parte de um conjunto de cidadãos, uma preocupação que nos parece também legítima. E se houve, de forma voluntária, uma tentativa de encontrar aqui soluções para dar contributos para ajudar a resolver algumas das dificuldades que nos vamos deparando com esta pandemia, só tínhamos mesmo que ouvir e perceber também a perspectiva de cidadãos, profissionais e instituições que estão preocupados com toda a gestão deste processo. E dizer por isso que, partindo de um princípio que, e aqui na qualidade um pouco como deputado do PSD e não tanto na lógica de deputado coordenador, que não há aqui outros, de outros partidos, somos por princípio favor do testar, mas testar todas as comunidades, seja num lar, seja numa escola, o princípio da testagem, seja numa instituição de saúde, o princípio da testagem é importante para podermos, como disse, identificar bem as cadeias de contágio. No entanto, parece-me que não é um processo tão linear e tão simples quanto isto, de fazermos os testes, desde logo, pela questão dos custos que eles apresentam na sua realização. E, por outro lado, julgo que a autoridade, as autoridades de saúde, neste caso a Direção-Geral de Saúde, estabeleceu protocolos para lidar com cada uma destas situações em concreto, nomeadamente os lares, aqui que estamos a falar mais especificamente. E é em função dessas orientações que nos devemos também regular. Todas as instituições foram obrigadas a criar aqui um plano de contingência para eventuais surtos. É óbvio que, do ponto de vista físico, os equipamentos não estavam preparados para responder a isolamentos quando há contágio, mas grande parte das instituições estão hoje mais conscientes e melhor preparadas para responder a eventuais surtos que não estavam quando se deu o primeiro surto em março. Eu compreendo que os testes ajudam a ultrapassar, se calhar, algumas situações de maior gravidade, mas por si só não evitam. A testagem não vai evitar surtos, não vai evitar contágios, vai identificar provavelmente só mais cedo. Juro que todo o processo deve ser anterior, nomeadamente ao nível das medidas de contenção dentro do lar. Se nós cumprirmos com todas as regras que nos são emanadas ao nível individual, ao nível da higienização, dificilmente será necessário fazer testes, porque dificilmente haverá também algum surto, algum indício. E parece-me que, embora tenho a certeza que a testagem é importante, não estou totalmente certo de que se deva fazer a testagem com esta regularidade, sem haver indícios para que sejam feitos. Aqui, acho que é reforçar, como disse bem, equipas para ajudar nos lares, reforçar bem fiscalização nos lares relativamente ao cumprimento das normas orientadoras por parte da Direção-Geral de Saúde. Se nós mantivermos em cumprimento todas estas regras, eu julgo que os testes serão evitáveis. Eu também tenho familiares em instituições Inclusive, durante este fim de semana, houve um problema de uma instituição onde tenho familiares. Percebi perfeitamente, em concreto, qual é que é o grande problema das instituições. E não é fácil termos uma solução chave na mão para evitar este tipo de acontecimentos. Vamos também procurar dar aqui algum impulso aos ensejos dos peticionários, no sentido de criar condições para que a testagem possa ser feita. Não direi desta forma, como estava aqui em parceria com os laboratórios, hoje já temos capacidade de testar com muito mais facilidade e rapidez do que tínhamos em março. Aqui o que terá de haver, em meu entendimento, é, por parte das instituições, esta capacidade de perceber a importância de quando é que se faz o teste. Não é o Estado que deve impor essa norma como obrigatória. Julgo que terá que ser um sentido de responsabilidade muito grande por parte da instituição a promover este tipo de procedimentos. Se pela dimensão da instituição, se pela falta de condições físicas da instituição, houver uma necessidade maior, se pela falta de pessoal, de equipas a trabalhar em espelho, não houver, houver uma necessidade maior de fazer testes com frequência, acho que devemos criar condições para que esses testes sejam feitos. Se houver instituições devidamente organizadas, não há necessidade também de dispender recursos no sentido de cumprir uma mera recomendação. E por isso, confiando também nas instituições, é importante que percebamos que há condições para ultrapassar os problemas sem ser apenas através da testagem. E aqui sim, volto a referir e a reforçar, é importante que antes da testagem todo o processo nos permita evitar o contágio. É mais importante, é bom, como volto a referir, é bom que se façam testes para podermos estar melhor preparados para responder a eventuais contágios em comunidade, mas, sobretudo, é mais importante que todas as instituições tenham meios à sua disposição, equipamentos individuais, o que seja, para poder evitar contágios dentro da instituição e criar as tais regras que elas existem. E aqui, sim, creio que é muito importante que as entidades públicas, seja ao nível da segurança social, seja ao nível da saúde, criem ou tenham de condicionar as instituições a este nível, fiscalizar o seu trabalho. Acho que aí deveríamos partir mais por uma vigilância apertada e uma responsabilização por parte de quem gera as instituições por incumprimento de regras, por alguma ligeireza na aplicação das regras, do que propriamente evoluir para o teste. Quando há um problema, aí sim acho que tem que ser testado todos, seja funcionários, seja utentes, toda a comunidade que está dentro daquela entidade, devem ser todos testados. Depois percebemos que se não forem todos testados, chegamos mais tarde a perceber que alguém deixou de ser testado e o contágio, o surto, é feito por outra rede de contágio. Isso, da nossa parte, agradecer uma vez mais o contributo, todo o trabalho aqui feito, em especial pela Margarita, que me parece muito preocupada e já bastante conhecedora destas dinâmicas da Covid. E estou certo que do trabalho que fez também de sensibilização junto das diferentes instituições, também foi percebendo que as instituições estão a ajustar de outra maneira, que estão a fazer estão a preparar-se para eventuais situações mais, mais chatas. Por isso, para concluir, agradecer-lhe uma vez mais a presença e dizer que, da nossa parte, vamos continuar a dar o nosso contributo para ajudar a ultrapassar esta questão do tempo da pandemia. Não se trata de uma questão de natureza política ou partidária, é uma questão de interesse público, é a saúde pública, é a saúde de todos nós que está em causa, e por isso o PSD aqui dará todo o apoio ao Governo para implementar as medidas, todas as medidas que forem necessárias para combater a pandemia. Passava por isso a palavra novamente para a Rita, se quiser dizer mais alguma coisa. Ah, só quanto à plataforma, disse-me que estava aí a fazer, a organizar uma plataforma. Eu julgo que nós já temos a plataforma do Covid, o Safe Covid, que nos permite, pelo menos, identificar se tivermos um contacto com alguém que estivesse infectado, se essa pessoa também estiver identificada na plataforma, e se introduzirmos os códigos respectivos para que ficasse identificada a sua rede de contágios. Eu julgo que é importante todo tipo de ferramentas, mas permita-lhe também que discorde aqui de uma situação. Eu não posso passar a responsabilidade de um processo de saúde pública, a responsabilidade para laboratórios privados. É um processo que tem que ser da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, e é aí que deve estar centrado todo o processo de decisão e de informação. Se nós queremos um serviço de nossa forte, tem que ser também através da gestão pública mesmo. Os laboratórios, as farmácias, fazem parte do nosso Serviço Nacional de Saúde também, na sua medida. No processo de coordenação, eu julgo que não adiantaria um laboratório, não faria mais do que fazem os profissionais de saúde na orientação destas instituições, para criar os tais planos de contingência, para dar acompanhamento aos doentes que tenham que ter. E por isso é interessante a plataforma para ser uma base de dados de partilha, mas em termos de gestão tem que ser o Serviço Nacional de Saúde, tem que ser as autoridades de saúde a fazer toda a gestão integrada dos dados e dos problemas, o que seja. Embora entenda que a iniciativa foi interessante porque permitiu ter um conjunto de dados também, recolher um conjunto de dados e de informações que podem ser úteis na gestão do processo. É só empezar bem com a Ana Rita a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço muito as suas palavras e concordo com o facto de haver aqui uma centralização e um conhecimento por parte do Serviço Nacional de Saúde, que tem sim que se tornar mais forte. A realidade é que os testes que são realizados e são pelos laboratórios, os testes de anticorpo, estamos a falar de testes serológicos, testes rápidos e testes que não são testes rápidos, mas que são de anticorpo também, e também alguns testes de antigênio, nenhum deles é reportado à Direção-Geral de Saúde. E não é reportado porque não é ainda reconhecido a eficácia e a importância destes testes. Portanto, na realidade existe aqui uma lacuna, porque há casos que são detectados desta forma. Por outro lado, já agora vou voltar só aqui à linha cronológica, porque a realidade é que durante os meses de verão as estratégias nos lares não se tornaram também mais fortes e mais eficazes. Pelo contrário, houve aqui algum desfazimento, também derivado de haver. Todas as estratégias de isolamento, o desconfinamento provocou aqui algum relaxamento, vamos dizer assim, não queria estar a usar este termo, mas é verdade, pronto, um relaxamento
por parte
dos funcionários também, porque na realidade eles tinham tido todo o cuidado, todo o trabalho, isto são palavras deles, todo o cuidado durante todo o período que antecedeu, com os idosos, com pouco contacto com as suas famílias também, para não estar a infectar nem os idosos nem as suas famílias, e depois houve algum relaxamento aqui e houve abertura dos lares às visitas. Portanto, isso repercutiu, se calhar, agora passo ao último slide, aqui. Portanto, nós percebemos pelos contactos que fazemos com as instituições que em abril mais cerca de 68% dos lares têm equipa de espelho. Neste momento cerca de 22% têm. Nem eles conseguem dar conta. E isso vê-se também nos números. Na verdade, nós temos cerca de 80 lares com casos positivos de Covid-19 em Portugal. No espaço de 2 meses isto aconteceu. Quando nós tínhamos 2 mãos cheias deles, neste momento temos 80. É muito, são muitas pessoas. E quando isto acontece, tem que se fazer teste RT-PCR a toda a gente. E tem que se fazer vários. Portanto, isto comporta custos muito maiores. E na realidade, é verdade também que os testes rápidos, e eu não estou aqui a defender nenhuma tipologia de testes em particular, atenção, aquilo que nós sabemos é que os testes rápidos, na realidade, detectam os anticorpos. Portanto, os testes de anticorpos detectam anticorpos. E detectam-nos a partir do 5º, 7º dia depois da pessoa ter sido infectada, que é quando a pessoa começa, quando o sistema imunitário começa a produzir os ditos anticorpos para combater o vírus. Por outro lado, temos os testes de antigênio, que têm uma fiabilidade de cerca de 60%. Porquê? Porque os testes, eles próprios têm anticorpos que se ligam à proteína do vírus. E desta forma, se não existe carga viral suficiente na amostra que é retirada, porque também são feitos com zero-HTOA, não se detecta. Portanto, detectam cerca de 60%, mas isto já detecta numa fase inicial. Portanto, eu tive a liberdade, e já agora, se me der mais uns minutos, estou presente, de fazer aqui alguns bonecos que, no fundo, representam o que pode acontecer com o uso dos testes. Esta é a curva já agora. Esta é a curva do IgM, que é produzido, provavelmente conhecerá, mas é produzido quando a pessoa começa a produzir o primeiro tipo de anticorpos e tem uma infecção ativa. E aqui este IgG também é começado a produzir quando a pessoa ainda está em infecção ativa, mas depois de adquirir a imunidade continua presente e não sabe ainda bem até quando, mas continua muito mais tempo do que consegue-se detectar durante muito mais tempo do que se detecta através do teste RT-PCR, mais uma vez que detecta a cadeia de DNA presente nas vias respiratórias. E, portanto, não é detectável durante muito tempo, ainda que a pessoa ainda possa estar a combater o vírus. Por isso, isto é um exemplo de uma equipa sem rotatividade, uma equipa com rotatividade. Se fizesse 15 em 15 dias, portanto, aqui faria-se 15 dias o grupo todo, e aqui far-se-ia de 7 em 7 dias, ora um grupo, ora outro grupo. Vou só aqui exemplificar, mas também podem seguir através do...
Mas estou a ver bem, estou a ver bem.
Pronto. Este é um exemplo sem teste. O que é que acontece? No dia 1, sem teste e equipas em permanência. No dia 1, temos um caso ativo entre os funcionários, normalmente é entre os funcionários. Dia 15, já temos mais casos. No dia 29, temos mais casos. Com equipas de espelho, o que acontece é, dia 1, se for entre os funcionários, temos nesta equipa, nesta não temos, porque ainda não passou aos utentes. Passados 15 dias, poderemos ter mais entre os funcionários e não ter entre os utentes, e na segunda equipa continuam sem casos, mas no outro dia já teremos casos entre os utentes e, portanto, depois os utentes passam novamente à equipa B. Portanto, conseguimos aqui desfasar um pouco, daí a importância de haver equipa espelho. No entanto, não é o suficiente para que isto não aconteça. Com o teste de anticorpo, isto é só uma simulação. Com o teste de anticorpo, fazemos no dia 1, não é detectável, porque o teste de anticorpo não detecta logo no início. Vamos supor que a pessoa tinha sido infectada naquela altura, logo. Mas no dia 15 já detecta aqui alguns casos. E neste caso, então, faz o teste RT-PCR, mas tem que se fazer a toda a gente. Se tiver tivermos equipas de espelho, o mesmo acontece dentro desta equipa e, se for detectado aqui, basta fazer a esta equipa, caso ainda não existam, portanto, a esta equipa e aos utentes. Portanto, acabamos por não ter que fazer a ambas as equipas o teste, porque a partida estará só nesta equipa e é detectado ainda com algum tempo. Se fizermos o teste RT-PCR no momento zero, que é uma coisa que nós falamos que pode ser importante, portanto, haver um momento zero, quando se começa a fazer um planeamento em que se faz um teste RT-PCR, detecta-se aqui, detecta-se logo, se houver casos, detectam-se logo. E já tenho aqui um testemunho até de um lar onde isto aconteceu, posso depois, é um minuto só. Portanto, passam N dias, N semanas sem haver casos, poderá novamente aparecer um caso. Neste caso, pode aparecer e novamente se repete aquilo que estávamos a ver há pouco, para o anticorpo. Faz o teste anticorpo, detecta, pronto, depois já faz novamente o teste RT-PCR, quando se detecta o caso e novamente sem sintomatologia. Assim evitam-se contágios. O melhor dos panoramas seria fazer um RT-PCR no início e depois abordar com o teste anticorpo mais o teste antigénico. Ora, o que acontece aqui é semelhante, portanto, o teste de PCR detectaria logo os casos no início, passam semanas sem haver casos. Novamente, existiria um caso que o teste antigénico detecta. Pode detectar porque tem 60% de probabilidade de detectar. Vamos colocar isto em números. Não é bem assim, mas sim. Vamos colocar isto de uma forma fácil. Portanto, detectando, novamente, passam semanas, meses, sem haver casos. Pode haver uma altura em que existe novamente um caso e não detecta. Portanto, não detectando o de antigênio e não detectando também o de anticorpo, caso a infecção esteja numa fase inicial, 15 dias depois já os dois testes detectam a maioria dos casos. E, portanto, poderá haver um ou outro caso não detectado se não se fizer o teste RT-PCR nesta altura, porque aqui esta forma permite não se fazer o teste RT-PCR, não tem que ser necessário, porque se consegue sempre controlar até que deixam de haver, porque de uma forma ou de outra, ou os casos que já estavam antes, ou os novos casos que vão sendo detectados pelos testes de antigênio, acabam por controlar aqui o surto, não havendo muitos casos, não passando de umas pessoas para as outras. Claro que o ideal é fazer o teste RT-PCR. Claro. E claro que o ideal é ter equipas em rotatividade para que se faça só numa equipa, escolhendo fazer na outra. Só dizer que este planeamento permite manter o controle da situação dentro dos lares. Porquê é que não se usa o teste RT-PCR? Porque é caro. Porque não deteta até ao 15º dia e 3 semanas depois, é o melhor teste para se fazer no caso de detecção do vírus. No entanto, também é um teste que acaba por ser muito de difícil de execução. E, portanto, acaba por ser uma técnica muito invasiva e para se fazer de 15 em 15 dias com pessoas idosas ou com funcionários torna-se muito desagradável. Portanto, não existiria necessidade disto e, óbvio, tem um custo muito maior e não existe tanta disponibilidade e tanta facilidade de realização quanto os outros testes. É só por isto. Porque nós temos técnicas, porque nós temos ferramentas, porque nós temos testes e podemos usá-los desta maneira. Portanto, é isto que nós, no fundo, defendemos dentro do projeto e que achamos que se tiver desta maneira. E já agora, porquê os laboratórios? Precisamente porque os laboratórios conseguem estar próximos à comunidade, porque os laboratórios já recebem pedidos de instituições hoje, pedidos de clubes de futebol, pedidos de outro tipo de grupos. Portanto, eles já recebem e já fazem isto, já fazem, mas é mediante o pedido alguém que sabe, alguém que tem conhecimento e que sabe aquilo que quer fazer, porque isto que estamos aqui a dizer, fazer testes desta forma como prevenção, de 15 em 15, de 7 em 7, isto já se faz. E, portanto, eles sabem como fazer e têm ferramentas para fazer. E a ideia é criar uma rede de laboratórios, de forma que todo o processo vá sendo afunilado e vá sendo melhorado ao longo do tempo, com testes cada vez mais eficazes, com fornecedores que fornecem os testes que são os testes que funcionam. E, portanto, a ideia é mesmo aprimorar tudo isto. Vou só, já agora, para conhecerem a plataforma, porque... pronto, nós estamos ainda a desenvolvê-la, mas a plataforma faz uma coisa muito simples, que é só o registro das instituições e o registro dos laboratórios. E depois os laboratórios podem encontrar, através de um mapa, as instituições. Portanto, registram-se no mapa e, através do mesmo mapa, podem encontrar as instituições que estão numa determinada circunferência redonda perto do local do laboratório e perceber quantas pessoas lá estão e, se houverem pedidos avulsos ou pedidos mais urgentes, poder responder de imediato. Portanto, é muito isto. Tudo o resto nós gostaríamos que acontecesse também, quero envolver também aqui o Serviço Nacional de Saúde para reporte logo dos casos positivos e para que haja logo uma estratégia rápida e também que, pudessem ter esta base de dados, que eu acho que é importante tê-la, não só para os testes RT-PCR, mas também para todos os outros que já são realizados. E, por último, vou só mostrar aqui um testemunho.
Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Karina Sousa. Sou fisioterapeuta numa estrutura residencial para idosos, nomeadamente o Solar das Camelas.
Onde é que
venho dar o meu testemunho
em
Covid-19. No âmbito da testagem preventiva a nível nacional, feita aos lares, às estruturas residenciais. Verificámos que, no meu caso, o meu resultado tinha testado positivo, tendo sido a única entre os colaboradores, todas elas fizeram negativo. Posteriormente, fizemos o testado com todos os utentes desta instituição, todos eles, felizmente, deram negativo também. Por isso, é importante para todas estas estruturas fazerem a testagem preventiva e rápida, de forma a evitar possíveis contágios, para minimizar os riscos entre as instituições e as pessoas que nelas estão.
Fica em Albergaria Velha, na região de Aveiro.
Conheço, já gostei que falou de Viseu.
Não é de Viseu, é Aveiro, pronto, só a fazer confusão. Esta instituição não fez o teste connosco, este foi um teste que por acaso foi feito, não sei se terá sido pelo Serviço Nacional de Saúde, mas foi feito e detectaram o caso, e foi assim que conseguiram evitar o contágio. Portanto, é um exemplo fora, plataforma fora a projeto, mas que evidencia bem aquilo que nós também queremos aqui dar conta, que é a importância de fazer os testes. Que isto aconteça, isto é muito bom que aconteça.
Eu, da experiência que tenho, só para terminar, da experiência que tenho de ter acompanhado como deputado estes processos, grande parte das autarquias, ali na região de Viseu, onde eu sou proveniente, tomaram a iniciativa de fazer a testagem a todos os utentes e funcionários dos lares. Todos. Né? E foram feitos. É óbvio que é importante essa testagem. É, no meu entender, também uma falsa sensação de segurança que se dá, mas transmite segurança para a comunidade. É uma falsa sensação de segurança porquê? Porque se não acompanharmos os testes, o tal momento zero de testagem, ou dia zero para estabelecer um plano de prevenção, se as outras medidas não forem aplicadas, fazer o teste é perfeitamente inútil. Isto é, estás hoje a fazer o teste e não estás infectado, e se não cumprires no dia seguinte, já podes estar infectado, não é mesmo? E o teste foi feito e dá-te aqui a falsa sensação de segurança. Esta é a minha percepção. Por isso, mais do que... E todos os conselhos... Talvez não tenha tido noção exata do processo, mas todos os concelhos, praticamente os pequenos concelhos do interior do país, porque têm populações envelhecidas e têm muitas destas instituições instaladas por freguesia, as autarquias fizeram um esforço financeiro porque tinham a noção do prejuízo que era e da gravidade que era um surto dentro de um lar, porque são comunidades muito mais fragilizadas, expostas, com maiores riscos. Daí, eu achar que é importante o teste, quanto mais testagem se fizer, melhor, e porque se detectar um, pode-se agir de outra forma, um, dois ou três, se nos funcionários ou nos utentes, o que seja. Mas houve este cuidado, e por isso, volto a referir, é importante a testagem, o mais importante é o cumprimento de regras comportamentais para que o contágio não exista. O que eu deixava aqui, se calhar, como conselho para quem está a fazer a plataforma. Eu acho que a plataforma tem, como disse, bastante utilidade, pode ser muito útil. Principalmente para conselhos que têm dinheiro. Se vai para os conselhos do interior do país, eles têm muitas dificuldades. São conselhos pequenos, têm financeiramente, ao nível da tesouraria, algumas dificuldades. Mas os conselhos, através da sua comissão municipal de proteção civil, podem querer ter uma ferramenta destas para usar. E, ao nível autárquico, esta ferramenta pode ser uma forma de intervenção por parte do município. Isto terá os seus custos, também. Eu, no lugar de quem tem a iniciativa de criar esta plataforma, dirigiria conselhos diretamente às autarquias a apresentar esta plataforma como ferramenta para gestão do território deles. Eu penso que por aí será mais fácil do que através do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde já faz a sua gestão numa plataforma que também é de grande utilidade e faz através dos organismos da saúde, seja dos ACES, seja das autoridades públicas de saúde, julgo que será mais útil ao nível municipal. A estratégia que está montada hoje por parte do Serviço Nacional de Saúde, ou por parte do Governo, prende-se muito agora na resposta com estas brigadas de intervenção rápida, através da Cruz Vermelha, com a utilização dos testes, também as colheitas pela Cruz Vermelha. Penso que não se irá mais longe do que esta iniciativa. Se quiser reforçar em termos de segurança, julgo só mesmo através da Proteção Civil Municipal, e aí penso que poderá encontrar parceiros para implementarem esta plataforma. Quando começar com esses parceiros, certamente que outros conseguirão ver ao lado e podem querer também usar. Não vejo assim grande forma de utilizar como essa. Era só este pequeno contributo daquilo que eu conheço da forma como pode ser implementado. Mas é uma ferramenta para autarquia, não para o SNS como entidade nacional. Era só. Deixar boa sorte. Então, quero agradecer mais uma vez o contributo e a presença. Thank you.